Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Francisca, bem-vinda aqui à Mesa de Cabeceira.
Obrigada, Vanessa, bom dia.
Bom dia, é um novo segmento da Rádio Nova, onde falamos de livros que são inspiração para autores. De livros que inspiram e de autores que também escrevem com base nessas inspirações e que também nos inspiram a nós, enquanto ávidos leitores. Agradeço a tua disponibilidade, Francisca.
Obrigada.
Mas também ajuda a seres uma escritora e uma autora daqui do Porto. Tem esse lado importante de escreveres naquela que é a tua cidade.
Há aqui uma centralização da cultura em todas as áreas, em Lisboa. E isso às vezes é algo que nos desfavorece, também financeiramente. Mas por outro lado, dá-nos uma certa liberdade de movimentos, sabes? É como se o trabalho, à primeira vista, passasse um pouco mais despercebido. E é muito bom escrever de forma despercebida, pelo menos num primeiro momento. E sinto que o que é escrito no Porto demora mais tempo a chegar aos canais mais centrais, de, nomeadamente, comunicação, aos mídias, etc. E isso, para todos os efeitos, não deixa de ser um marco de liberdade de movimentos. Haver assim um espaço mais familiar de escrita e de partilha da escrita, que vai sendo feito nesta cidade e que eventualmente pode ou não chegar ao resto do país. Mas isso, enfim, tendo as suas desvantagens, tem também a vantagem de fazer com que esta cidade não deixe de ser um ninho relativamente confortável para alguns processos criativos. Claro, por outro lado, tens uma muito, muito, muito parca disponibilidade de apoios à criação, não é? E
sim,
não falo,
claro,
apenas enquanto escritor, falo de outros artistas,
sim,
de muitas,
sim,
outras áreas que conheço, mas isso é outro tópico.
Como é que começou esta tua paixão pelos livros, pela leitura? Consegues situar algum momento no tempo em que percebeste que não era possível viveres sem livros?
Olha, eu tinha 5 anos na pré-primária. E o meu sonho era saber ler. E quando aprendi a ler, comecei a fazê-lo avidamente. Eu lembro-me de aos 8, e essa foi a primeira vez que eu descobri a poesia. Lembro-me de aos 8 trepar pelas estantes lá dos livros da minha mãe. E eu pegava nos livros e atirava-os para a cama, né? Porque eu literalmente tapava as tantas, ou seja, eu não podia descer com os livros na mão.
Tinhas que os atirar, não é?
Senão, claro, corria um risco mortal. Então eu atirava assim os livros para trás, para cima da cama.
Sim, muito dramático ao mesmo tempo, não é?
Descia as tantas, e num desses livros era um livro da Eugénia de Andrade. E eu nunca tinha visto palavras organizadas naquela mancha gráfica, naquela. Lembro-me de não saber exatamente o que significavam aquelas palavras, porque,
claro,
a poesia tem isso, não é? Não há um significado direto, a metáfora não tem um caminho,
verdade,
reto para um significado concreto, mesmo com a poesia concreta.
Verdade, verdade.
E isso fascinou-me. Entretanto, comecei a escrever coisas que se pareciam com aquilo, mas isto eu era miúda mesmo, estou a falar de ter 8, 9, 10 anos.
Uau!
E eventualmente lembro-me, por exemplo, que aos 12, eu sempre escrevi muito, a extra-escola, né? E lembro-me, por exemplo, que aos 12 já não conseguia escrever nada que fosse para além de uma página A4, ou seja, de facto, houve um exercício de fluxo verbal condensado cada vez mais, e eu de repente comecei a perceber que só sabia escrever poesia, né? Era isso, ou os ensaios que me pediam para a escola, mas fora da escola só poesia que saía.
A poesia apoderou-se de ti de uma forma quase inconsciente?
Totalmente, é mesmo. E depois lembro-me, estava eu, não sei se no nono ano, não sei se já no secundário, e um professor nosso trouxe-nos o poemacto do Herberto Helder. A minha cabeça estremece com todo esquecimento. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. E eu nunca tinha ouvido aquele tipo de poesia, sabes? Era uma coisa que não estava nos manuais.
Certo, certo.
Nos manuais apareciam-te, não é? Aparecia-te Camões, depois apareciam-te, sei lá, talvez um Raul Brandão, depois aparecia-te a clássica Sofia, não é? Apesar da proximidade, já um clássico.
Certo.
Mas aquela forma de quase hipnotizante de escrever poesia, eu nunca tinha ouvido nada assim. E lembro perfeitamente, foi uma aula ao início da manhã e eu senti-me congelar ali, sabes? Isto já foi quase no secundário. Então, assim, algumas experiências que me levaram dentro e fora da escola, e depois mais tarde, sei lá, mais tarde experiências como a do Pinguim, no Porto.
Sim.
Aquela coisa de nos sentarmos todos e cada um partilhar exatamente aquilo que lhe apetece.
Esse exercício de liberdade, não é?
Exatamente, exatamente. E teres poesia lida pelos próprios, de ter poesia, sei lá, há quem leia Guerra Junqueiro, há quem leia Adília Lopes, e há ali uma mistura muito saudável de... O Pinguim começa um bocadinho tarde, por isso já não vou há algum tempo. A vida obriga-me a acordar cedo, mas foi uma escola também,
claro,
foi mais
sim.
outra.
E isto tudo em comunidade, portanto, usando este espaço físico, no caso do Pinguim, para também encontrares os teus pares, encontrares pessoas que sentem como tu ou que vivem das palavras tal como tu, acaba por validar também aquilo que fazes, aquilo que és,
claro,
aquilo que sentes.
Claro, claro, claro.
Não, na verdade, tem sido boa assim, essa experiência também.
Em retrospectiva, o Pinguim foi o primeiro sítio onde eu percebi que não era a única tolinha que gostava claro. Assim tanto de poesia, não é?
É muito importante esse lugar a que nós também chegamos enquanto criadores.
Claro, claro que
em
sim.
que percebemos que não estamos na profunda solidão
sim,
ou na profunda escuridão.
Sim, não estás trancada num quarto a escrever para uma gaveta, não é? Aliás, o Pinguim foi o primeiro sítio onde eu li os meus poemas em voz alta.
Como é que foi essa experiência?
Foi muito álcool à mistura. É verdade, porque eu gosto muito de ler poesia. Eu fiz teatro amador muitos anos. E, portanto, ler poesia é algo que eu sempre fiz com algum à vontade. E no Pinguim eu fazia parte também daquelas pessoas que se chegam à frente para ler poesia
com
de
coragem.
Outras pessoas com alguma regularidade. Mas a minha poesia só surgiu assim numa noite já avançada com alguns
noutra dimensão, copos. Não é? Já noutra...
Sim, e há um dia em que eu pego num caderno que trazia sempre e onde escrevia sempre e
é hoje, não é? E é hoje e vou e está resolvido.
Ler, sim. E gostaram, e na segunda-feira seguinte li mais qualquer coisa, e na outra mais qualquer coisa. E passado uns meses, o Rui Spranger vem ter comigo: oh, Francisco, eu gostava de publicar-te. E eu fiquei assim: mas eu nem sabia
que vocês estava a candidatar.
Eu nem sabia que vocês tinham um editor.
Exato, eu não percebi que isto era um teste sequer.
Mas há apuro, percebi então, não é? Há apuro para além da Associação Cultural. E uma associação cultural que faz também muito trabalho social, nomeadamente com a comunidade sem abrigo, etc. Para além disso tudo, tinha e tem uma editora.
Portanto. E foi assim que nasceu o Cassiopeia.
Foi assim que nasceu o meu primeiro livro, sim. Portanto, foi de uma forma absolutamente orgânica não trabalhada, assim, no sentido de procurar ostensivamente alguém
editar,
que me edite, que me publique.
Claro.
Não foi assim, de todo.
Portanto, foi mesmo uma coisa que veio da tua essência e que ganhou forma à sua maneira.
Sim.
E não necessariamente programada para acontecer.
E que veio também da generosidade.
Veio de liberdade, claro.
Da generosidade de pessoas que se sentem felizes com a ideia de lançar vozes novas. Que é uma coisa que não encontras sempre, nem em todo lado.
Sim.
Isso é bonito e gosto muito do Rui até hoje, também por causa disso.
Depois, editaste um segundo livro em 2019.
Foto-automato,
Quarto-Rosa e
a
importância do pequeno almoço.
Do
pequeno almoço, são quatro livros.
E o ano passado, O Quem Me Comeu a Carne.
O Quem Me Comeu a Carne.
E pelo meio já houve um libreto de ópera.
Passa para escrever. Ok, então vamos situar-nos. Há um livro novo, saiu em 2023.
Sim.
Chamado Quem Me Comeu a Carne.
Exatamente.
Que livro é este, Francisca?
Olha, é um livro
que eu ainda não li.
É um livro absolutamente despretensioso. Foi um convite pelo Luís Carmelo, da Nova Mimosa. E o Luís era um tipo extremamente atento e generoso. E a Nova Mimosa é uma coleção de livros muito amarelos, muito bonitos, muito pequeninos, quase não, são de bolso. Tu consegues levar um daqueles livros no bolso.
Ai, uau, é perfeito para ir no metro.
E estes livros, pá, a proposta era 20, 25 poemas, uma coisa assim mesmo portátil. E foi um livro que, sei lá, em 6 meses talvez teve 3 edições. Entretanto, o Luís faleceu em abril, se não estou em erro, de 2023. Pronto, e agora não sei bem como é que está a situação editorial. Mas sim, foi assim um livro bonito e foi dos últimos livros a serem publicados pelo Luís, né? Que é uma pessoa que era uma pessoa muito, muito especial.
Fico muito curiosa, até porque o nome sugere-nos algo logo muito, muito intenso à partida, como já é característica tua.
É de um provérbio. Quem me comeu a carne, os meus ossos há de roer.
Ah, sim, exatamente.
Essencialmente sobre como metabolizar a raiva. Através dos animais, através daquilo que imaginamos que possamos fazer, mas que não fazemos. É sobre tudo isso. É um livro sobre dor, sobre pôr a dor a dançar também. Mas é isso. Mas é sobre
a tua dor?
Sim, a minha não só. A minha não só. Por exemplo, o primeiro poema, O Quem Me Comeu a Carne, é uma narrativa criada em torno de um feminicídio, por exemplo. E eu estou a pensar nessa história dessa mulher, que entretanto já não está viva, e penso no tipo de orações que faria essa mulher antes da sua vida terminar.
É uma dor que também é tua, que também é geral, que também é das mulheres. Creio que me contaste que estás também a ler muitos livros relacionados com um período no tempo chamado ditadura.
Sim, sim.
E agora a minha cabeça, obviamente, que enfim, quando falamos em formas de opressão, digamos que,
claro,
que vai tudo aqui para o mesmo sítio, e gostava que pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, sobre o tipo de literatura que também estás a ler neste sentido e que tem ocupado a tua mesa de cabeceira, sim, seja ela mais simbólica ou não.
Quando tu me falas de mesa de cabeceira, isso é muito relativo, porque imagina...
Vai variando, não é?
Como me aparecem trabalhos tão distintos. Por exemplo, a questão de escrever o libreto da ópera. O ano passado estive meses a ler Raul Brandão e a ler sobre pescadores da zona norte do país.
Enfim. Nós queremos é saber o que está agora na tua mesa de cabeceira.
E agora, também muito por conta dos 50 anos de 25 de Abril, neste caso específico, a Biblioteca da Amadora desafiou-me a reescrever 3 poemas meus como se tivessem sido escritos durante o tempo da ditadura, durante o tempo do Estado Novo. Ou seja, é um processo de autocensura e ao mesmo tempo de injeção de criatividade e
sim,
de metáforas.
Sim, é um ótimo exercício.
Que permitam dizer aquilo que normalmente digo sem filtros. Que filtros é que eu posso usar para dizer exatamente aquilo que eu já queria dizer de qualquer das formas? Então, para isso, inevitavelmente, achei que tinha de ir ler referências da poesia portuguesa escrita durante o tempo da ditadura. Então, tens Ary dos Santos, tens Maria Teresa Horta, tens Natália Correia, tens Alexandre O'Neill, Manuel Alegre também, Daniel Filipe. Ainda que acho que o Daniel, não tenho certeza se ele viveria em Portugal já nessa altura. Mas são poemas que dizem muito, que dizem tudo,
sim,
tendo eles de saber como fazê-lo, não é? Para que a poesia pudesse pelo menos chegar a algumas pessoas antes de ser totalmente
aniquilada,
sim.
Que maravilha.
Então, lá está, perguntas-me livros de cabeceira. Neste momento eu não tenho livros de cabeceira, eu tenho autores de cabeceira, por exemplo.
Claro que sim.
É um bocadinho por aí.
Muito bem. E a par desses autores, depois também há obras que me parece que são assim uma espécie de bíblia ao teu
sim,
lado.
Sim, Sim, efetivamente, na minha mesinha de cabeceira também tenho o Tudo do Amor, da Bell Hooks.
All About Love, não é?
Sim, sim.
Essa versão até é bastante recente.
É,
porque...
é uma tradução da Stephanie Borges. É. E eu tenho muito de gabar as edições do Orfeu Negro.
Opa, sim.
Que são belíssimas, não é? Este livro é todo em tons de vermelho. Neste caso, do Rui... A capa, estou a tentar lembrar-me do designer, que é um designer incrível.
Sim, mas de resto a Orfeu Negro tem feito muitas edições de muitas obras muito importantes e mesmo de muitas autoras que de outra maneira me parece que não teriam grande forma de ser publicadas cá em Portugal.
Então, sem dúvida,
É de louvar o belíssimo trabalho que têm feito, sem dúvida nenhuma.
E pronto, este livro ainda não o acabei. Mas para já estou na parte em que se fala do amor como um ato, como um gesto. Ou seja, é mentira acharmos que amar é um sentimento, não é? Amar é uma ação.
É uma forma de estar e de ser.
Exatamente. E depois estou numa parte muito interessante e muito dolorosa, na verdade, em que se repensa... como contextos de violência podem ser contextos de cuidado, mas nunca contextos de amor. Ou seja, vamos supor, e ela dá esse exemplo, uma família profundamente violenta, psicológica ou fisicamente,
Certo.
Não é uma família onde haja necessariamente amor, mesmo que, que tenhas as típicas práticas de cuidado, de comida na mesa, de te levarem à escola, de te pagarem os estudos... Mas que cuidados são diferentes de gestos.
E muitas vezes são confundidos.
De exatamente.
Depois há também aqui outro livro muito importante, que importante porque sei que és uma poeta feminista, que é obviamente Mrs. Dalloway, portanto, uma obra que faz sempre companhia.
Sim, sim.
Ah, essa versão é linda, essa
que tem uma capa belíssima. E sabes, o Mrs. Dalloway é dos livros que mais me comove, porque foi um livro que foi publicado em 1925,
pois,
pela Virginia Woolf. E repara, eu não te sei dizer em que ano é que esta mulher nasceu, quando eu leio este livro.
Pois. Isto podia ser de agora.
Podia ser de hoje. Este livro podia ter sido escrito hoje. Se alterares... sei lá, as particularidades das tecnologias da época, este livro podia ser hoje, de uma mulher que acorda de manhã e que está a organizar a sua festa de aniversário e que manda mensagens aos amigos e liga para as pessoas e está a caminhar no bairro e se encontra com aquele e com aquele. E é um livro escrito num tipo específico de escrita, que é o do fluxo de consciência, em que não se distingue o que está lá fora, do mundo interno da autora, do presente, do passado.
Verdade.
E, de facto, quando tu pensas em como acordas e como pensas e em como aquilo que estás a comer de manhã se pode integrar com uma memória qualquer de algo que aconteceu há 15 anos, ou seja, todo o teu dia, na verdade, todo o teu fluxo de consciência é um conjunto do presente, do passado e daquilo que tu anseias no futuro, e a forma como ela consegue fazê-lo aqui... Depois, tocando em temas como, por exemplo, questionar do porque é que ela se casou com quem se casou, claro, questionando com quem se podia ter casado, questionando aqui até uma relação que ela nunca chegou a ter com uma mulher. Estamos a falar de 1925.
Pois.
Portanto, não há como não colocar este livro assim numa estante.
É verdade, sim, sem dúvida
nenhuma. Sabes, Mrs. Dalloway continua a ser dos livros que eu mais amo.
Sem dúvida nenhuma.
Por muitíssimos motivos.
Sem dúvida, sim.
Enfim.
É maravilhoso e ao mesmo tempo um bocadinho, pelo menos quando te ouço e concordo com o que disseste, mas de facto ouvir essa narrativa, que poderia ser uma obra de agora, com uma autora de agora, leva-me também a pensar que é evidente que não haveria hipótese de não ter imensas doses de sofrimento, porque
claro.
Se o mundo ainda é muito, muito aprisionado agora, para, como sabemos também para as mulheres, em 1925... enfim, seria ainda mais complicado.
Exatamente.
Falar.
E depois acrescentas aí uma camada extra. Acrescentas aí uma camada extra, que é neste livro há o suicídio do Septimus, que é uma das personagens. E a reflexão da Mrs. Dalloway não é uma reflexão de alguém que repudia a ideia de suicídio. E, portanto, já aqui, de alguma forma, claro, tens uma antecâmara daquilo que eventualmente se passaria na cabeça da própria Virginia Woolf.
É.
É algo que nos dá que pensar. Ao mesmo tempo, há uma luz ao fundo do túnel chamada medicação.
É verdade.
que na altura não funcionava da mesma forma que funciona hoje. E, portanto, sem dúvida que quem sofresse de doenças mentais...
Claro, era...
Há algumas décadas atrás, neste caso há um século atrás...
Também era aniquilado.
Era aniquilado pela própria doença, não é?
Sem dúvida.
Para além do estigma social... Um estado interno impossível de gerir, porque não havia qualquer tipo de compensação química que pudesse ajudar a isto. Claro,
nem nenhuma compreensão sobre o assunto.
Obviamente,
portanto,
obviamente. Portanto,
é de uma grande exclusão e auto-exclusão.
Exatamente. Portanto, sim, pronto, sinto assim algum quentinho no peito quando penso que hoje temos mais meios de combater não só o estigma, como a dor própria e íntima causada pela doença mental.
O que é que escrever significa para ti?
Sabes aquela frase da Nina Simone? Liberdade
é não ter medo. Ter medo.
Uhum. E é isso. Para mim escrever é isso. Para mim escrever é não ter medo.
É a frase certa para terminarmos esta conversa.
Ainda bem.
Muito obrigada, Francisca Camelo. Podemos encontrar os teus livros onde, Francisca?
Quase todos esgotados, na verdade.
Quase todos esgotados.
Mas aqui e ali são capazes de encontrar o Quarto Rosa, os que ainda sobrarem. E tens seguramente, pelo menos, a importância do pequeno almoço na poetria.
Sim.
Que continua vivo
e de boa saúde.
E de boa saúde, sim. Obrigada.
Obrigada, Francisca, por estares na mesa de cabeceira. Que ela continue a ser um lugar de muita inspiração para o que ainda vem aí, que é muito. Obrigada.
Espero que sim. Obrigada.
Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.